Vamos continuar então um pouco das leis e costumes de Purim, que a gente estava falando nos últimos dois dias. Primeiro lugar, no dia de Purim, há o costume das pessoas virem vestidas de roupa de Shabbat durante o dia de Purim. Ou, existe um costume mais famoso ainda, se vestem de roupas de Shabbat, já que é um dia especial, um dia que a gente está agradecendo a Deus por um grande milagre. Se não fosse o milagre desse dia, nenhum de nós estaríamos aqui, porque o império na época era o império de Ahasuerus. Se acabasse com todos os judeus do império dele, obviamente que não ia sobrar ninguém. Mas há um costume mais famoso ainda da gente se fantasiar no dia de Purim. O motivo para isso é porque uma série de coisas envolvidas com Purim são ocultas. Então por isso a gente também costuma se ocultar. Então por isso a gente se fantasia. Além de que também, obviamente, fantasia faz a pessoa ficar mais alegre, um rir do outro e tal, fica aquele clima de alegria. Então existem uma série de motivos. Por exemplo, nossos sábios dizem que na época de Nebuchadnezzar, que foi um pouco antes, o povo se curvou para a idolatria. E eles foram... Deus descontou do nosso povo quando chegou agora o decreto de Ahasuerus. Mas, assim como lá o povo não fez, o povo só se ajoelhou pelo lado de fora, mas na verdade dentro eles continuavam com crença em Deus. Então, assim também Deus, quando fez toda a história de Purim, ele só fez pelo lado de fora aparecer que de fato vai acontecer aquilo. Dessa forma todo o povo fez chuvá, se arrependendo do que eles fizeram. Mas, na verdade, por dentro, Deus tinha o tempo todo a intenção de manter o nosso povo. Então, por isso, também a pessoa se veste com uma coisa externa que não é ele, não é o que está dentro da fantasia. Também, como nesse dia de Purim, há uma mitzvah muito, muito grande de dar tzedakah, e até a Halakha fala que qualquer pessoa que estende a mão nesse dia não se deve recusar de forma alguma. Então, por isso... Como é uma mitzvah de Matanot Levionim, dá dinheiro para os pobres podem ficar envergonhados de sair para catar dinheiro. Está todo mundo fantasiado, inclusive eles e os outros, ninguém sente vergonha nenhuma de esticar a mão, porque ninguém sabe quem está atrás daquela máscara, e assim as pessoas vão ajudar. Também na Megilá a gente encontra em vários lugares, entre aspas, fantasia. Por exemplo, a Esther o tempo todo escondeu do Ahasuerus quem ela de fato era. Ela não contou para ele de que povo ela veio. Também o Mordecai, quando fica de luto pelo que estava se passando, ele se veste com um saco e põe cinzas. Também, mais tarde, o Haman leva o Ahasuerus para passear pela cidade vestido com roupas do rei, também sobre um cavalo, de novo, uma fantasia. E também há o famoso Midrash que conta que o Harvoná era um dos ministros do rei. Ele aparece no comecinho da Megilá. Mas ele aparece de novo mais no final da Megilá. O Harvoná que aparece mais para o final da Megilá é o Harvoná que se levantou e falou para o rei: ó, peraí, Haman acabou de aprontar com você. Olha só lá a forca que ele preparou para o Mordecai, pendura ele lá. E conta aos nossos sábios que naquele momento não foi o Harvoná de fato que falou. O Harvoná não ia ser tão bonzinho para o nosso povo. E sim, naquele momento, Eliyahu HaNavi apareceu ali para o Ahasuerus, fantasiado do ministro Harvoná. Então, de novo, a gente encontra a fantasia. Então, esses são mais ou menos os motivos pelo qual, em Purim, a gente costuma se fantasiar. Então, como a gente falou ontem, é muito importante que tanto homens e mulheres devem ouvir a Megilá uma vez à noite e uma vez durante o dia. Inclusive, vamos ter aqui vários horários, duas chances para cada período. A primeira vez vai ter às 6:30, na quinta-feira à noite, e vai ter uma segunda sessão às 8 horas da noite. E durante o dia tem a primeira sessão, 9 horas é Shacharit, 9:30 a leitura da Megilá, e a segunda sessão às 11 horas da manhã. Ninguém perca, se perder uma, tem uma segunda chance sempre. Vamos começar 10 minutos depois, só horário marcado. Depois de Arvita, Megillah. Então é muito importante a Megillah, a gente deve ouvir palavra por palavra para poder cumprir a mitzvah de ouvir a Megillah. Não pode faltar sequer uma letra. Então por isso deve ficar silêncio absoluto, sem conversar com ninguém, sem brincar, para poder prestar atenção. Abrir a Megillah, acompanhar dentro, graças a Deus hoje em dia a gente tem Megillah transliterada também para poder acompanhar facilmente o que o Balcorei está lendo. No caso de alguém acompanhando e sem querer ele perdeu uma palavra, duas palavras, ele pode ainda completar aquilo, ler rapidinho para chegar onde o Balcorei está. Se ele perder muito mais do que isso, ele infelizmente perdeu a leitura, ele vai ter que ouvir de novo. Quando terminar a leitura, ele vai ter que arrumar alguém para ler a Megillah. Então isso principalmente é importante nos momentos onde se para, quando se bate, quando se fala o nome de Hamas, faz barulho, deve saber também o início, mas também deve saber o fim disso, para todo mundo poder continuar ouvindo a Megillah e não fazer barulho no meio que está sendo lida a Megillah, porque senão pode atrapalhar, mesmo que às vezes para você, mas atrapalhar para o vizinho pode chegar a atrapalhar. Interessante também na Megillah, existem vários costumes no decorrer da leitura da Megillah, por exemplo. Existem lugares onde o tema é trágico, quando sai o decreto do Haman, ou quando a Esther vai falar com o Ahashverosh, o que está se passando com o povo dela e assim por diante, há o costume de que o Balcorei lê com a mesma melodia que se lê o Megillat Eichá, as lamentações na noite de Tisha B'Av, que a gente lê com um som de choro, assim também esses pedaços trágicos da Megillah, há o costume também de se ler dessa forma. Também existem alguns lugares na Megillah, não consta nenhum lugar o nome de Deus. A Megillah inteira não consta o nome de Deus. Até interessante, de novo, que Deus estava oculto na Megillah, de novo um motivo também para a gente se fantasiar em Purim. Nenhum lugar aparece o nome de Deus durante a Megillah. Mas existem dicas do nome de Deus, ou seja, existem vários lugares onde as primeiras letras das palavras formam o tetragrama. Então também há o costume que o Balcorei lê essas frases de uma forma diferente, mostrando que ali estão as dicas do nome de Deus. Também há o costume de quatro versículos da Megillah que todo mundo leia. Então o Balcorei está lendo, ele para, então não tem que ouvir ele lendo de dentro do pergaminho. Então ele para, e todo mundo fala aquele versículo, depois que todo mundo termina, o Balcorei começa a ler de novo no pergaminho. Isso é para todo mundo poder participar um pouco da leitura da Megillah, e também dessa forma as pessoas não vão adormecer, às vezes ouvindo muito tempo, a pessoa começa a ficar cansada. Então, quando ele participa um pouco, ele fica mais ativo também. Isso traz alegria para as crianças. As crianças podem também falar um pouquinho, elas ficam felizes. E nesse dia é muito importante a alegria e a felicidade. Também existem alguns costumes, alguns hassidim, entre os santos, por exemplo, que eles cantam uma música, um nigun, uma canção antes de ler o passu, que fala que pendurou, que o Ahashverosh pendurou o Haman na forca. Eles param, cantam toda uma música e depois disso o Balcorei prossegue lendo aquela parte. Há outros costumes que leem o passu, o versículo que está falando de Vaitlu et Haman, que eles penduraram o Haman na forca, leem também com uma melodia alegre. Também há o costume no dia de Purim, de manhã, quando a gente lê o Pasuk, Laihudim, Haitá, Orav, Simchá, Vessasson, Vikar, dizem nossos sábios que Vikar era o Tfilim. O Pasuk está falando que o povo estava feliz em poder cumprir as mitzvot. E Vikar está se tratando sobre o Tfilim. Então, por isso, há o costume de quando se ouve o Balcorei falar essas palavras, dar um beijo no Tfilim, já que em casa de Tfilim, ouvindo a leitura da Megillah. Inclusive, por esse mesmo motivo, se fica de Tfilim ouvindo a Megillah. Não se deve tirar o tefilim antes de ouvir a Megillah de manhã, obviamente. já que na Megilá é falado sobre o Tfilim. Também há mais um costume na leitura da Megilá. Aparecem os 10 filhos de Haman que foram mortos, que eles eram todos generais de todo um bando que queria atacar o nosso povo. E por isso, como esses 10 generais foram mortos todos de uma vez, então também a gente costuma falar a eles com uma única respiração. Então o Balcorê dá uma parada, respira fundo e manda ver, fala os 10 nomes de uma vez só, num único suspiro. E aqui também há um costume de que cada um também leia esse passu. Então a gente falou até agora que há 4 versículos que se costuma ler. Está escrito na Megilá do lado, não tem, não precisa se preocupar com isso, que vocês vão ver. Mas existe mais esse versículo, quando a gente fala dos 10 filhos de Haman, também todo mundo costuma falar. Por que isso? Existem 2 motivos para isso. Em primeiro lugar, quando o Balcorê fala, existe uma regra que quando você ouve alguém falando algo, é como se fosse que você está falando, se você presta atenção. Isso para mitzvot. Por exemplo, quando o rabino toca o shofar no Rosh Hashanah, ele faz a brachá, ninguém mais faz a brachá, só ouve a brachá e responde amém. É considerado que a própria, cada um de nós fizemos a brachá. Por quê? Se nós ouvimos, prestamos atenção e respondemos amém logo em seguida. Então o mesmo vale para a Megilá. A gente tem a mitzvah de ler a Megilá, no momento que a gente ouve aquele que está lendo a Megilá e presta atenção palavra por palavra, vale para a gente também a leitura dele. Mas, a pergunta aqui levanta-se, será que o fato dele ler com um único suspiro, será que vale também para a gente? É considerado que nós estamos lendo também em um suspiro. Então, por isso, existe o costume de cada um ler no próprio lugar em um suspiro também os 10 filhos de Haman, para cumprir também essa lei de ler os 10 em um suspiro só. Mas existe um segundo motivo também. Uma pessoa que não consegue ler em um suspiro pode se basear naquilo que o Balcorê vai fazer. Mas, às vezes, pelo fato do Balcorê ler muito rápido, está asfixiando, ele começa a correr. Então, nesse caso, as pessoas podem perder alguma palavra. Então, por isso, como a gente falou antes, algumas palavras dá para a pessoa falar sozinha. Então, por isso, cada um lê na sua Megilá esses 10 nomes, e assim, depois, quando ele ouvir do Balcorê, se ele perder alguma palavra no meio, não tem problema, você já leu sozinho, você não perdeu nenhuma palavra da leitura da Megilá. Também, mais um último costume, há o costume também de se dobrar a Megilá, não ler igual a gente lê num rolo de Sefer Torah, sim, a pessoa que lê a Megilá abre ela completamente e dobra ela em algumas camadas. Igual antigamente, quando os reis recebiam uma carta que era extensa, eles dobravam ela assim, uma parte em cima da outra, e liam nela assim. Então, por isso também há o costume que o Balcorê estende ela assim. E há aqueles que costumam também, quem tem uma Megilá com ele de couro, vai acompanhar uma Megilá de pergaminho, que faça também o mesmo na mesa onde ele se encontra. Amanhã, se Deus quiser, a gente fala sobre o motivo que a gente bate no Haman. Deus